noite, eu acredito que já está certo aqui. Boa noite a você que já está nos acompanhando, já está esperando aí no Facebook, no YouTube também, mais uma live do Projeto 167. É muito bom estar aqui mais uma vez, a live número 44, 44 semanas, Betinho.
44 semanas, Bruno. É muito bom poder estar aqui com vocês, podendo transmitir...
Seu celular,
hein? Meu celular aqui está aberto, aqui, desculpa. É muito bom poder estar transmitindo, né, esse programa falando sobre conteúdo de vida cristã relevante. 44 semanas, Bruno, que bênção.
É isso aí. Hoje o nosso convidado é super especial, a gente já vai apresentar ele. Antes de apresentá-lo, eu gostaria de pedir aquilo que eu sempre peço no começo. Aproveite esse momento para dar, primeira coisa, se você, independente se você está no YouTube ou no Facebook, você tem a opção de dar um like aí no vídeo. E toda vez que você dá um like, isso significa que outras pessoas também veem aquilo que você está assistindo. Então hoje o programa está super legal, é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Estou dando um like aqui, aproveite para compartilhar. Se você estiver no Facebook, você tem diversas maneiras de compartilhar. Você pode colocar aí na sua própria timeline, ou você pode mandar para alguém via Messenger, você pode colocar nos seus stories. Aproveita para compartilhar esse conteúdo agora, porque a gente já vai entrar no nosso bate-papo aqui com o Diogo Santos. Eu tenho certeza que vai ser bem bacana. E se você está no YouTube, além de você poder compartilhar o link, mandar para alguém aí no WhatsApp, você também pode se inscrever no nosso canal. Tem um botão aí de se inscrever. E se você ativar o sininho que está do lado do botão de se inscrever, você vai receber uma notificação toda vez que nós entrarmos ao vivo. Então faça isso, porque assim você vai ficar inteirado aí com a gente. Seja bem-vindo quem entrou agora. E é muito bom mais uma live aqui do Projeto 67.
Rabi, como é que você está? Tudo bem?
E aí,
boa noite para você. Shabbat, sempre animados, sempre animados. Semana corrida, mas estamos aí, né? Sábado chegou e o Projeto 67 também.
É isso aí, estamos juntos mais uma vez e é um privilégio a gente compartilhar esse espaço, especialmente para mim, que tive aí a oportunidade de participar um pouco da vida do nosso convidado. E nós tivemos aí um período muito bom juntos naquilo que a gente chama o estágio da faculdade de teologia. O Diogo foi realmente uma grata surpresa aí para o meu ministério e uma inspiração, especialmente porque logo de cara, depois de formado, já assumiu aí um chamado, digamos, bem fora do comum, né? E quando a gente for falar aí do lugar que ele foi, vocês vão perceber que eu dei para ele uma primeira dica para a vida social desse país, e ele vai dizer para vocês como que foi aceitar essa bebida tão peculiar que é servida como boas-vindas no país que ele trabalhou. Diogo, prazer falar contigo.
Diogo, vamos lá. Nós queremos aproveitar bem o tempo aqui com você. Antes de você se apresentar, eu só gostaria de desejar uma boa noite aqui para quem já entrou e comentou aqui no Facebook. Nós temos a Marlene, minha mãe, pedindo oração.
Toda sexta, viu, Diogo? A Marlene é a primeira, viu?
Tem que ser, né? Pedindo oração pelo tio dela, Armando, que está na UTI. Vamos lembrar de orar por ele. E também o Ederson Black mandou um boa noite aqui.
E Biona na parada aí. Ederson, você deve conhecer, o esposo da Cleonice. Você andou por aquela região, pode ser que o conheceu. Ele é da igreja do Feital, guitarrista, gente fina.
É possível, a gente ficou lá cerca de 2 meses.
Isso.
Mas estava no contexto da pandemia ainda, então eu não tive a chance de conhecer a todos, okay, né?
Maravilha.
Mas de qualquer forma, fica aí um...
Legal.
Legal.
Seja bem-vindo. E, Diogo, vamos lá. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho muito interessante quando nós temos pessoas com experiências interessantes também, né? E o lugar que você esteve é um lugar, assim, não tanto comum. Não é assim, ninguém fala assim, vou fazer um turismo, vou tirar umas férias para passear lá, visitar uns pontos turísticos, é algo bem diferente. Então, Diogo, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, a sua formação, e também já ir direto, qual é esse lugar que você esteve aí, que acaba sendo tão peculiar que a gente já está falando aqui na introdução.
Sambano Shabatimint, menino de Diogo Santos. E é o que dá para arranhar aqui agora. Que a gente vai passando os meses e a gente vai perdendo.
Eu vou traduzir, ele falou assim: feliz sábado, meu nome é Diogo Santos.
Poliglota.
Sensacional, exatamente isso, viu? Você é fera, amigo. Bom, sou Diogo Santos, pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, atual presidente da Adventist Frontier Missions para América do Sul, e tive o privilégio de começar o meu ministério e servir como missionário por 4 anos na Mongólia.
Mongólia.
Olha, esse foi um idioma que eu dei uma arranhadinha assim, bem ruim agora aí com vocês, ao desejar feliz sábado, dizer um oi e falar que meu nome era Diogo.
Diogo, eu quero começar perguntando algo aqui. A gente teve o privilégio aí de fazer algumas matérias juntos no Teológico, e é algo interessante porque, assim, o cara que está ali, às vezes, muitas vezes, está se preparando, fazendo os estágios, ele já vai se programando ali para uma linha de atuação na igreja, já envolvido ali com a associação e tudo mais. E é muito difícil ver alguém assim e falar: meu, eu quero me formar e quero ir para Mongólia. Como que aconteceu isso? Porque foi bem de repente, assim, né? Você se formou e já foi direto, se eu não me engano, né?
Isso.
E como, como que isso aconteceu? Porque é um pouco diferente da linha, digamos que normal ali de alguém que está se formando.
Eu acho que essa decisão, ela é tomada de todos aqueles que fazem no curso de teologia, ou pelo menos, acho que penso eu que todos que fazem teologia deveriam tomar essa decisão, que é uma decisão que antecede qualquer cenário. É a decisão de que Daniel e seus amigos tomaram, né? De que independente do contexto, onde quer que seja, eu vou servir o Senhor. Então, esse foi nosso espírito, meio da minha esposa, até porque a gente já vem pro teológico já vou falar um pouquinho mais de idade, mas não é velho, não. É só assim, é um pouquinho mais velho, apenas um pouco mais velho do que é normalmente a idade da galera que começa a fazer o teológico. A gente já tinha uma outra formação, eu e ela, uma experiência profissional já numa outra linha. Então, quando a gente decidiu deixar tudo para trás e seguir para servir a Deus através da igreja, a gente já tinha meio que decidido o que é que seja a gente iria. Agora, eu preciso ser sincero, se você estava esperando uma história assim, nossa, aquela coisa assim...
Um anjo apareceu.
Cara, isso não rolou comigo. Eu sei que isso acontece com muita gente e é tudo válido. Deus tem maneiras distintas de chamar e confirmar o chamado que faz na vida da gente. Tanto para o campo missionário, quanto também para o ministério pastoral. Eu não tive uma experiência assim. Ela foi pendente, você pode ter certeza, porque eu estava numa quinta-feira em casa, à tarde, um calorão de dinheiro coelho, terminando meu TCC, e eu recebo uma ligação com o DDD61 do pastor Herbert Boger, falando assim: olá, amigo, tudo bom? Aqui é o pastor Herbert Boger, da Divisão Sul-Americana, e as pernas já tremeu tudo. E foi assim, meu chamado. Você quer ir para a Mongólia? Foi desse jeito.
Nossa.
Posso pensar um minutinho aqui?
Diogo, B2 e B3, eu acho que aqui vale uma ressalva. O Diogo já tinha, como ele falou, um background, né, e um preparo prévio e etc., mas eu tenho dito aqui e vou repetir para aqueles que estão nos ouvindo e que lá nós estamos orando para que esse bichinho aí, esse vírus da missão, possa estar aí te contagiando. É muito importante para o jovem brasileiro hoje, o estudante brasileiro, estar buscando uma formação numa língua estrangeira, pelo menos o inglês. Esse já era um background que o Diogo tinha a respeito da fluência no inglês. Então, você que está me ouvindo, está nos assistindo, vai nos assistir, nos ouvir aí, pense nisso. Coloque dentro do seu programa de formação acadêmica a oportunidade de estar fluente, pelo menos no inglês, no espanhol, porque isso foi decisivo para que essa oportunidade chegasse para o Diogo assim que ele terminou o curso de teologia. E isso não está atrelado ao curso de teologia, você pode ser formado em pedagogia, enfermagem, qualquer área, e, ao mesmo tempo, buscar esse... Já não é um diferencial, é uma obrigação. O estudante brasileiro tem que ter uma segunda língua fluente, preferencialmente o inglês, que é a língua universal. Mas você que está assistindo a gente, chama aí. Aproveita agora que a gente está no começo da live, convide outros jovens da igreja que só estão aí jogando videogame aí nessa pandemia, estão com a vida espiritual lá embaixo, um ano sem ir na igreja, tudo está chato, tudo está sem propósito. Hoje, eu creio, Deus vai usar aqui esse programa para que a gente consiga missionários que estejam dispostos a realmente fazer a diferença. E para isso, coloque você, estou falando de repente para quem está no Brasil, né? Quem está aí nos Estados Unidos, o inglês já está normal. Mas para quem está para o lado de cá, no Hemisfério Sul, faça um plano com Deus hoje e coloque o inglês na sua carreira.
Ô, Diogo,
deixa eu emendar aqui, cara.
Vai lá.
Sem citar onde e quem, mas a gente conhece mais de um exemplo de gente que se aventurou no campo sem ter domínio de uma segunda língua, obviamente, principalmente o inglês. Primeiro, não aguenta, o choque cultural é pior, o isolamento que a pessoa sofre é muito grande e a pessoa volta frustrada e sabe o que é mais triste? Acaba falando mal do campo missionário, do trabalho. Então, fica aqui já só reforçando aí o que o pastor Walter falou da importância da segunda idioma. Como o mundo é muito grande, o inglês você transita em tudo. Mas se você tiver um segundo idioma que já ajuda assim, bastante, porque você já passou pelo processo de aprender uma nova língua. Isso vai te ajudar a aprender os dialetos e outras coisas que você vai entrar em contato.
Legal. E é interessante, acho que o Walter enfatizou bem essa questão de que não é para quem é formado em teologia. Esse chamado de estar disposto, eu acho que, eu acredito, tenho essa convicção, de que ele acontece para qualquer um que aceitou ser cristão. É algo nosso.
Alô?
Oi.
Nós
somos chamados a isso, a colocar como prioridade aquilo que Deus nos chama e para onde Ele vai nos enviar. É só uma questão, é um segundo passo que talvez não é nem tão importante quanto o primeiro. O primeiro é essa aceitação de receber esse chamado. Senhor, eu estou aqui, agora estou à sua disposição. Aonde que o Senhor quer que eu vá? Né? Às vezes pode ser Mongólia, às vezes pode ser China, pode ser outro país, às vezes é no local onde eu estou, mas acredito que essa premissa de que eu estou aqui para servir e qual é a tua vontade, acredito que é mais importante, independente da formação.
Já que a gente está falando aí de perfil, deixa eu te falar agora do ponto de vista burocrático. Deixa eu dar real. O que, que a gente olha? Qual o perfil de missionário? O que, que a gente busca no perfil de alguém para recomendá-lo ao campo? A formação teológica, claro, não é nem de longe. É o número, na verdade, eu diria assim, até um número bem inferior àqueles que estão no campo missionário da linha ministerial. Né? Pode ser uma conversa nossa aí de um outro podcast, algum outro encontro, mas é que a verdade, de maneira bem clara, é que a obra cerca os seus obreiros com proteções, e essas proteções, não é isso que eu estou questionando, mas que isso dificulta muito aí que os colegas da linha ministerial se sintam atraídos para ir para o campo missionário, o que é uma pena. Estou falando isso fazendo aqui uma crítica, viu? Que fique registrado. Mas deixa eu dar a real, qual o perfil? Tem muita coisa que a gente olha no perfil, mas eu acho que o que seria mais importante, o que a gente não quer, acho que pode ser assim, já que a gente entrou nessa conversa assim, o que a gente não quer um aventureiro, a gente não quer alguém que não tenha paixão por pessoas, por salvar pessoas, querendo ir para o campo missionário. Isso a gente não quer.
Ô Diogo, vamos só dar um passinho para trás. Você falou que é o presidente da IFM. Será que, acredito que possa ter algumas pessoas que não sabem o que é. Será que você pode, de uma forma resumida, explicar para a gente o que é essa organização?
Legal. De maneira bem, bem direta, tem um videozinho que está aqui preparado para colocar, já, mas antes de colocar o vídeo, só para você saber que você falou para mim te avisar quando fosse colocar, tá. Então já dei a dica aí. Né? Bom, o Tico está fazendo parte aqui também da nossa conversa aí, né? O membro ilustre aqui da nossa casa. Bom, a FM é a sigla para Adventist Frontier Missions, o que em português seria algum tipo... Adventista sem fronteira ou Adventistas de fronteira, né? Acho que as duas traduções cabem aqui e eu prefiro Adventistas sem fronteiras. O objetivo da EFM é recrutar, treinar e enviar missionários para lugares desafiadores do mundo, porque o nosso lema é, não dá para ver aqui, alcançando os não alcançados.
Top.
Então, a gente não vai para lugares onde tem presença adventista. A gente vai onde não tem presença adventista. Tem uma metodologia para se definir isso, mas eu estou falando de lugares tipo, prepare aí, ó, tribo canibal Papua Nova Guiné, a tribos urbanas em cidades europeias como Croácia, Kosovo, Groenlândia, mas o que é comum em todos eles são lugares onde nós não temos presença adventista. E o nosso objetivo é levarmos pessoas a Cristo, convertê-las a Ele, fundarmos um núcleo de fé, e esse núcleo de fé precisa produzir netos, né? Então, funda a igreja, e essa igreja gera uma filha, e essa filha gera uma outra filha. Então, esse é o processo todo que a FM faz há 35 anos ao redor do mundo. E graças a Deus, eu tive o privilégio de ir para um país, que foi Mongólia, que começou com a FM. Os primeiros missionários a irem para a Mongólia foram um casal de missionários da FM, e que formaram o primeiro núcleo ali, e que hoje, 30 anos depois, a igreja na Mongólia é um outro cenário. O cristianismo hoje na Mongólia é 3% da população mundial, 3% da população local, né? E tudo isso foi ali uma semente lançada pela FM, quando ninguém queria ir para lá, quando tinha cortina de ferro, etc. Então, isso que a gente faz ao redor do mundo. Eu vou compartilhar um videozinho aqui, que retrata um pouco disso. Deixa eu só ver se ele está no esquema aqui. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Para que vocês tenham assim, um overview do trabalho que a FM faz.
Outono de 1984, no interior dos Estados Unidos. Um grupo se reunia para falar sobre missão e promover o interesse nas pessoas sobre o assunto. Que hoje a chamamos de Advent. Há 4 anos ela desembarcou aqui no Brasil. Na América do Sul, pudessem ir e atuar como missionário. Esse é o nome de Jesus.
Eu sempre tive essa vontade, essa curiosidade de como era ser missionária, como era fazer uma missão curta. Mas quando eu fui, fiquei um ano no campo missionário, minha mentalidade mudou completamente. Hoje eu acredito que missão não é só um ano, não é só separar um tempo da sua vida para servir a Deus. Missão é dedicar a sua vida inteira para a pregação do Evangelho.
Acho que uma das coisas que eu mais aprendi depois e durante o tempo que eu passei fora foi uma dependência total de Deus. Uma compreensão de que eu devo trabalhar para Ele, eu devo servir a Ele.
Muitas vezes ficar no anonimato, muitas vezes sacrificar vontades e sonhos, carreira, família, muitas vezes, e o seu futuro é você se entregar completamente a Deus.
E entender que Ele está no controle de tudo e de todos. Principalmente da minha vida. Para algumas pessoas, talvez isso pareça loucura, mas é justamente através dessas decisões e desses passos de fé que nós damos, loucos como são, que Deus resolveu se revelar através daquilo que era loucura. E por isso eu também te convido a viver essa experiência. Eu tenho a certeza que vai valer muito a pena.
Hoje, mediante Adventist Frontier Missions, mais de 90 missionários já foram enviados ao campo. E só em janeiro do ano que vem, mais 10 missionários. O missionário vai além de ir. Dedica o seu tempo, dinheiro,
você
faz parte da missão. Você alcançar os não alcançados ao redor do mundo.
É isso aí. Esse é o trabalho que a Adventist Frontier Missions faz há 35 anos ao redor do mundo. E não é porque eu estou aqui não, mas dá um orgulho santo, viu? Dá um orgulho santo dessa molecada.
O Diogo, é interessante porque ele fala justamente essa questão, né? Parece loucura mesmo. É uma coisa, poxa, imaginar ir numa tribo lá em Papua Nova Guiné, no meio do nada. E
de canibais.
De não canibais, é. Né? Não é simplesmente algo ali, eu vou fazer um... E é interessante você ter enfatizado essa questão da aventura, porque para a pessoa tomar essa decisão, ao mesmo tempo que precisa ter esse preparo, precisa também sentir esse chamado de, poxa, eu preciso ir para uma missão transcultural. Porque eu imagino, não só em relação ao preparo, mas em relação a muitos outros aspectos, que não é para todo mundo, né? Não é uma coisa assim que, poxa, todo mundo poderia ir para Papua Nova Guiné ou para... O que você acha sobre isso?
Eu acho que todos podem ir. Não diria assim, para Papua Nova Guiné especificamente, né? Que é um perfil bem, acho que bem específico. Mas todos podem ir, porque a colheita é grande, os ceifeiros são poucos, amigo. Então, todos podem ir. E não, a FM tem, por princípio, não recusar a ninguém. A gente só recusa, assim, umas coisas assim que são meio alienígenas, assim, umas coisas que aparecem de vez em quando. Assim. Mas, de tempo, por princípio, não, porque alguns se educam no processo de aprendizado, e isso é fantástico, é ver a evolução desse pessoal enquanto eles estão sendo treinados e preparados para o campo. Isso também é bonito de ver, porque isso é uma espécie de conversão também, esse processo. A pessoa vai se encontrando e se encontrando com Deus, e esse relacionamento com Cristo, com o Evangelho, ele aumenta no processo desse treinamento, e que a pessoa vai para o campo também com o olho assim brilhando, e isso é muito bonito. Depois a gente ouvindo as histórias daqueles que entraram em contato com esses missionários, né? Isso é importante. Quando eu falo o perfil que a gente não gostaria de ter, no sentido assim, que ainda que chegue com esse perfil, a gente vai receber e vai treinar. E se um ano de treinamento for suficiente, a gente faz um segundo, faz um terceiro, até que o sujeito se aprume.
Uma hora justa.
A joia vai sendo trabalhada, né?
Essa questão
porque a disposição é mais importante. Uhum. Uhum. Eu querer ir. Essa e outras coisas Deus vai completando.
Essa questão da preparação, ela leva, em média, você comentou aí, se não for um ano não for suficiente. Qual que é o tempo de preparação para que a pessoa possa estar no campo missionário, né, que a FM costuma... como é que funciona também essa preparação?
E onde que ela acontece? É uma preparação online ou a pessoa vai para o local de treinamento?
Tá, vamos lá. Duas coisas importantes. Nós não temos um tempo definido de quanto tempo, porque isso vai muito de pessoa para pessoa. Então, vamos lá. Alguns que chegam que nunca tiveram uma experiência de soul winning, né? Que é a experiência de... Gente, é de verdade, tem gente que chega com 23, 24 anos, sempre foi adventista, nunca deram um estudo bíblico na vida.
Uhum.
E você vai fazer o que no campo missionário?
E é a maioria.
Né?
É a maioria.
Você vai fazer no campo missionário? Você precisa você precisa saber as 28 doutrinas, a gente que nem sabe. É triste, mas é verdade. Tem que saber essas coisas, tem que saber do estudo bíblico, tem que saber o processo de levar uma pessoa a Cristo. Porque se você não tiver feito isso, você não vai conseguir fazer isso no campo. É simples, né? Tem uma frase que meu pai fala, que é uma verdade, uma sabedoria, que não tem o que dar, não pode dar nada a ninguém. Né? Então, tem que aprender esse processo. Então, quem já chega com isso, com esse processo já adiantado, que já deu uma experiência com Caleb, etc., OIN, SVA e todas as outras ferramentas assim, de missão que a igreja tem, métodos, meios, né? Esse já está um caminho mais andado, um pouco mais andado. Nós temos, nosso treinamento, ele tem três fases, que dá para ser feito em um ano. Uhum. Primeira fase, aquela que ninguém gosta, mas talvez a mais importante, chama-se recolta. Nós vamos num nome bonito de desenvolvimento, mas a verdade é que é uma recolta, tá? A arrecadação. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai para os escritos de Ellen White e vê os escritos dela, o que ela fala sobre recolta é muito parecido, em alguns casos até idêntico, com o que ela fala sobre colportagem. E eu costumo dizer assim, o que a colportagem é para os pastores, a recolta é para o missionário. Porque na recolta ele vai aprender algumas lições importantes. Eu digo assim, a recolta ele cria casco. Alguns modelos de envio que a igreja tem, e todos eles são válidos, aqui não é uma crítica, são só modelos distintos. Eles tiram do missionário, ainda que de curto prazo, a obrigação da recolta. Então eu, por exemplo, recebia lá na Mongólia missionários que vinham, por exemplo, do SVA. Esse missionário tem um custo para a gente e nós não temos esse dinheiro. Então, quem é que fazia essa recolta? Eu fazia a recolta, o missionário ia, trabalhava lá, mas eu fazia essa recolta. O que a FM entende, e a FM está certo nesse sentido, é que o missionário que aprende o processo da recolta, ele é um missionário diferente no campo missionário. Porque ele tem habilidades extras que os outros que não passaram por isso não desenvolveram. E quando você chega no campo, deixa eu te contar um segredo. Você vai precisar de dinheiro para fazer tudo. Quero fundar uma igreja. Vai precisar de dinheiro. Quero abrir uma clínica médica. Dinheiro, amigo. Uma escola. Dinheiro. Estou precisando de pagar um obreiro bíblico aqui para a pessoa poder dar estudo bíblico local. Que benção, projeto maravilhoso. Sabe o que você vai precisar? Dinheiro. Então, um missionário que passa pelo processo da recolta, que dura mais ou menos... A gente tem um treinamento longo, quase 6 meses de treinamento, quase 6 meses de treinamento de recolta, onde ele vai apresentar, nós chamamos de... É um ministério mesmo de arrecadação. Então, ele vai aprender as bases bíblicas disso. Você vai estudar, por exemplo, Paulo. Paulo faz uma recolta para ajudar a igreja de Jerusalém. Você vai ver que esse negócio não é tão errado quanto você imagina. Tem uma sabedoria divina por detrás desse processo. Então, a gente vê as bases bíblicas para isso, a gente vai ver estratégias, a gente vai aprender, blá, blá, blá. Isso tudo para te preparar para o campo. Depois disso, começa o gostinho do campo. Uhum. Isso ainda eles são candidatos, estão no processo de seleção.
Desculpa, antes de você continuar, essa questão da recolta, né? Isso é obrigatório para todos? É um treinamento, assim, é um processo desse treinamento? Porque existem pessoas que elas podem ser autossustentáveis, ela não precisa assim, do dinheiro para ir, porque elas conseguem se manter, mas esse é uma etapa do processo, a pessoa precisa passar por isso.
Faz parte do processo de seleção, okay. Senão você vai ficar manco no campo missionário. E está falando para você alguém que foi para o campo missionário e sabe que isso é necessário. Senão você vai ficar lá no campo. Um missionário me ligou uma vez, meio triste, porque precisava fazer um conserto lá no trator e tal, e isso ia custar algo em torno de $70 mil para consertar lá um maquinário, e ele não tinha. Eu falei, amigo, recolta. Travou.
Ok.
Entendeu? Estou dando um exemplo muito pequenininho. Muito pequeno. Eu não vou falar o nome deles, porque eu acho que não precisa, mas nós temos um casal que estão no processo de seleção agora que tem essa expectativa, tem essa mesma condição financeira.
Sim.
Eu vou dizer para vocês quanto que era o alvo de arrecadação dele, R$80 mil.
Uau.
Eles tiraram isso tudo quase do bolso. Uau. Se não foi tudo. porque eles tinham condições para isso. Uhum. Tá? Mas eles aprenderam no processo a importância da recolta, eles continuam recoltando. Neste momento, o projeto deles lá não está precisando, mas eles estão sendo uma bênção para quem está se esforçando e não está conseguindo. Então, eles já fizeram doação da recolta que eles estão fazendo para eles, para outros, e estão criando uma rede de apoio que vai ser fundamental quando eles chegarem no país lá, que eu não posso falar, que é fechado, para começar a implementar o trabalho. Então, a recolta é uma fase de seleção. E você não vai para o campo se você não passar por ela.
O Diogo, e o interessante disso é que quebra qualquer barreira do camarada que fala assim, ah, eu queria ir, mas não tenho dinheiro. Eu passei por uma experiência interessante, um semestre que eu tinha que trancar na faculdade, e acredito que é conhecido de muitos, meu Deus, esqueci o nome dele, o Wagner Kuhn. Wagner Kuhn estava dando uma palestra, e eu cheguei nele e falei, pastor, eu tenho inglês, eu tenho um semestre disponível, eu quero ir para algum lugar, para onde que eu vou? Só me fala para onde que eu vou. Aí ele, cara, virou assim, ele estava andando com pressa, segurando a maleta dele, que ele estava saindo de uma palestra indo para o aeroporto. E ele, eu falando com ele, ele andando correndo. Quando eu falei isso, ele virou assim para mim, colocou a mala dele assim numa cadeira que estava perto, olhou sério para mim, ele é mais alto que eu, olhou para baixo e olhou sério para mim e falou, cara, pega sua mala e vai. Para que você está dependendo aí de um monte de coisa, procurando lugar? Pega sua mala e vai, você não tem que depender de ninguém. Vai, uhum. Vai. E aquilo mexeu tanto na minha cabeça que eu tinha marcado uma data, se não aparecer nada até esse dia aqui, eu vou comprar passagem para o primeiro país que eu encontrar e tô indo embora. Mas aí, por incrível que pareça, 2 ou 3 dias antes apareceu algo que eu pude ir. Mas é interessante essa ideia, porque quebra qualquer barreira. Se o cara, não tem dinheiro, não sei... Meu, você pode fazer isso, né? Existem pessoas que estão dispostas a colaborar, porque você fala assim, o valor, fala, poxa, aonde que eu vou conseguir recoltar R$1.000, quanto mais 80? Mas existe não só esse fator do esforço do missionário, mas também existe o poder sobrenatural de Deus atuando em pessoas que querem participar dessa forma.
E vou falar mais, porque a Ellen White, quando fala de recolta, ela fala de recolta com não-adventistas, e vocês não sabem a bênção que é isso. Exatamente. Eu tive o privilégio de fazer agora, tem um mês atrás, nem isso, um casamento com pessoas, foi engraçado quando tiraram a foto que eu estou fazendo a oração, só estou eu de olho fechado, todo mundo com o olho aberto. Entre não cristãos, gente que chegou para mim e falou assim, eu não gosto de crente não, mas você eu tenho que engolir assim, né? Onde eu abri a Bíblia com esse povo e pude falar de Deus com eles e para eles, e não abençoar, porque né, o pastor Walter está aqui, mas a nossa presença ali já abençoa, né, no sentido, sim, de estarmos ali. Existe uma certa formalidade e protocolo que a gente segue, que a Igreja Adventista tem nesse sentido, né? Mas assim, eu não teria uma outra, o meu ponto é o seguinte, eu não teria uma outra oportunidade de falar de Cristo para essas pessoas se não tivesse sido pelo esse trabalho da recolta. Então eu conheci eles nesse contexto, criamos o relacionamento e, gente, nunca botaram o pé numa igreja.
E é interessante, né, a gente tratar disso, me permitam só lembrar isso que o Bruno e o Diogo estão colocando. Muito do adventismo se desgastou com esse assunto da recolta justamente porque a gente está tirando do nosso bolso para recoltar, quando a orientação é que a recolta ela é missionária. A recolta é a oportunidade do camarada deixar de comprar 1 litro de uísque e ajudar os projetos da sua igreja local ou da sua igreja mundial. É onde o dinheiro ia para uma coisa ilícita, uma coisa que faz mal, um desperdício, uhum. E esse dinheiro agora ele se torna abençoado, porque ele se envolve na pregação do evangelho. E de muitos anos para cá, falar em recolta na igreja é mais um motivo para eu, tem que tirar aqui, o alvo quanto? $10? Tá, então põe $10 aí, uhum. E pronto, não preciso falar, passar essa vergonha de ir pedir o dinheiro para alguém, etc. Não existe vergonha nenhuma. Se há uma coisa que a gente pode se orgulhar da Igreja Adventista é a sua transparência. E eu trabalhei na área humanitária da igreja aí longos anos e a gente tinha muito sabe, essa satisfação que o Diogo falou a respeito do EFM, a gente pode ter da ADRA, a prestação de contas, tudo certinho. Você vai lá, pede, faz a recolta, aplica o projeto e depois ainda traz a prestação de contas para a pessoa poder ver.
Sim.
E isso é pregação do evangelho.
Isso que as pessoas... É. Eu, em termos de críticas aí, pastorzão, às vezes as críticas mais ferrenhas que a gente ouve é da própria igreja, porque os de fora só elogiam, tá?
Exato.
Só elogiam, viu? Só bênção. Vamos lá.
Eu gostaria de mandar aqui só um boa noite para algumas pessoas, em especial para o Vânios. Ele comentou aqui, EFM Brasil na cabeça.
É nóis, pastor Vânios.
Um abraço para o Vânios. Eu gostaria de mandar um abraço para o Cláudio, você conhece esse nome aqui, o Diogo? Cláudio Plasto dos Santos, já ouviu falar?
Ah, conheço, cara. meu DNA tem culpa dele aí, cara. Meu pai, benção, pai, beijo.
Falou que está orgulhoso do filho.
Um abraço aí para a Diviane também, que está lá em Porto Alegre acompanhando a gente. A Diviane era uma jovem nossa aí da igreja da Coab 5, hoje está em Porto Alegre e toda sexta está com a gente também.
Isso.
Obrigado, Di.
Gostaria de mandar uma boa noite para o Theo, para Joyce Preto, deixa eu ver aqui se tem mais
Eric
alguém.
Eric Pina.
O Eurico, um abraço, Eurico.
Aqui acabou de entrar Cristiane Pascolatti.
Oh.
Opa, vida longa.
Para Edileuza também, para Sônia, deixa eu ver aqui, bastante gente deu boa noite. Para o meu pai também, marcando presença sempre.
Mano, esse programa é nepotista demais.
É demais, né? Ô Diogo, eu gostaria de caminhar aqui para uma direção um pouco mais...
Deixa eu só terminar.
Ah, desculpa, vai lá.
De assunto. Eu falei da primeira fase.
Ah, ok, vai lá.
As duas fases.
Tá, sim, e não esquece de falar onde? Tá. Se é online ou se é físico, presencial, enfim.
A segunda fase, a gente faz uma fase que é um docinho na boca de alguma introdução à missão transcultural, para eles começarem a ter noções básicas de worldview, de as coisas mais introdutórias mesmo, de tipos de sociedade, como cada sociedade lineares, sociedade elípticas, e é uma coisa bem introdutória mesmo, isso ainda na fase de seleção. Por quê? Porque aqui eles começam a se revelar. Entendeu? Aqui eles começam a se revelar, a dizer o que eles pensam e tal. E a próxima fase a gente chama de Identity on Purpose, que é, em português ficou horrível a tradução, mas é identidade com propósito, né? Seria algo desse tipo. Onde nós vamos falar sobre identidade adventista. E aí vem um calcanhar de Aquiles, né?
Esse papo é bom.
Porque os missionários estão indo lá não é para fazerem turismo, tirar fotinho com criança pobre e postar no Instagram, não. Uhum. Inclusive, a gente tem um critério bem rigoroso nessa parte de mídias. Bem rigoroso. Eles assinam, por exemplo, os missionários assinam um contrato com a gente, eles não fazem nenhuma publicação sem um aval nosso, enquanto estão no campo. Porque a gente quer manter a nossa imagem idônea, até aqui, do jeito que está, intacta. Então, é o seguinte, dito isso, nesses dois outros processos, a gente quer que eles obrigatoriamente se envolvam em alguma outra experiência missionária. Eu quero ver, resumidamente, eu quero ver em prática que esse camarada é um missionário aqui, porque você só vai ser missionário lá se tiver sido missionário aqui. Então, digamos que você nunca tenha tido uma oportunidade na vida de ser missionário na sua igreja local, por uma série de razões. Ainda que sejam desculpas sua. Para você ir para o campo missionário, você vai ter que obrigatoriamente passar. Então, eu quero ver você fazendo processo de estudo bíblico, levando pessoas a Cristo, o ano Caleb, comportagem, não importa. Tem que ser missionário aqui. Demonstrar isso. Para depois a gente estar seguro de mandar você para lá.
Ótimo.
E aí, gente, essas são as três fases.
E isso é feito de que forma, Diogo? Vocês levam a pessoa para algum lugar ou ela pode fazer isso remotamente?
Não, isso é o pré-campo ainda. Você nem chegou, nem você é um candidato para a FM.
Não, sim, mas aí você vai para o UNASP, por exemplo?
Não, esses treinamentos eles são ainda remotos. São à distância e tal, principalmente nesse contexto. Quando você, então, passa por esse processo de seleção, aí nós vamos fazer um treinamento para quem é de curto prazo, que é um ano, de 4 semanas.
Tá?
De 4 semanas, assim, galera, é de 8 às 8.
Uau.
Treinamento prático, tem imersão cultural, tem técnicas de como aprender, eu estou falando de linguística, como aprender um novo idioma, não é aprender inglês. Porque você, a tribo canibal lá no Papua Nova Guiné, não tem nem gramática. Mas a gente tem gente de línguas, linguistas, que vem e dão o treinamento para a gente de como aprender um novo idioma. Como é que o cérebro processa isso e tal? Não, né? Vocês estão achando que é o quê? Que era turismo, né? Não, não é.
É muito bom, é muito
Entendeu?
Bom.
Então, esse a gente passa por esse processo. Então, tem técnica, primeiros socorros, como identificar malária, como tratar malária longe de hospital, doenças tropicais. Olha, tem tudo isso nesse treinamento de 4 semanas. Bem pesado. E aí entra filosofia de missão, sociologia, antropologia, e aí você vai. Isso é por de curto prazo. Os missionários de longo prazo, que ficam de 3 a 20 anos no campo, essa galera recebe treinamento de 3 meses. E aí esse treinamento acontece na Andrews, lá nos Estados Unidos, nós chamamos de career missionaries. Os short-term missionaries ou os students missionaries, que são estudantes de curto prazo. Esse treinamento acontece no Brasil, 4 semanas. Esse ano a gente está indo para Guarapari, no Espírito Santo.
Oh. E deixa uma curiosidade. Você falou sobre, não é, o missionário de tempo menor, o missionário de carreira. Não precisa nem falar onde a pessoa está, nem nada. Qual é o mais antigo missionário na ativa do AFM hoje? Por quanto tempo que ele está no campo?
Então, nós temos 2 assim que estão aqui bastante tempo. O da Papua, por motivos óbvios, não é um lugar que você consegue fazer uma transição, uma mudança rápida. O Projeto Papua já está no segundo movimento. Então, os primeiros missionários ficaram, acho que 15 ou 16 anos. Esse segundo está no mais 15 anos. Já está 15 anos lá.
Ele está há 15 anos, abriu mão da vida dele, 15 anos já.
Sim.
Já deve estar até comendo carne humana também.
Já virou canibal também.
Não.
Brincadeira.
Não é o objetivo aqui hoje, mas a gente pode falar dessas peculiaridades dos projetos, quem sabe, numa outra oportunidade.
Sim. Agora, ô Bruno, vamos cutucar um pouquinho da Mongólia. Vamos falar qual que foi a experiência dele.
Dele, né?
Eu quero saber se ele tomou a bebida de boas-vindas
tomei.
Dentro da yurt lá, para contar para a galera aqui que...
Yurt é coisa de turco, não.
Sorry. É turco gear. E havaiano, né?
É, gear.
Tá bom.
Vamos
havaiano
lá.
Também é yurt, né?
Vamos lá então, Diogo. Mongólia, me conta aí como que foi essa sua experiência, o que que você tinha que fazer lá, qual que era o seu objetivo, quanto tempo que você ficou?
Tá. Em termos protocolar, a gente ficou 4 anos na Mongólia, mas esse último ano foi bem afetado por conta do coronavírus, porque eu venho de férias para o Brasil em janeiro, fico preso aqui, eu não consigo retornar para a Mongólia. Então, esse meu último ano, efetivamente, ele não aconteceu na Mongólia, né? Porque não estava lá. Né? Trabalhei muito à distância, dormi de madrugada alguns dias, por causa da questão do fuso horário, né? Mas remotamente não é a mesma coisa. A igreja da Mongólia é uma igreja já estava num processo peculiar, diferente. Ela já está naquela fase, a igreja da Mongólia, depois de quase 30 anos, na fase de transição. Que fase é essa? É quando os locais olham assim e falam assim: missionários, não precisamos mais de você, nós queremos assumir isso aqui, mas os missionários ainda acham que precisa, que eles são necessários lá, entendeu? Então, esse momento é um momento sempre de tensão. Então, esse é o momento que eu vivi na Mongólia. Então, eu chego na Mongólia, em tese, para ser o administrador da escola adventista lá. Mas como eu visto atrasa e tal, já tem uma pessoa no meu lugar lá, que em tese seria a minha função. Já tinha escolhido uma diretora, que o pastor Walter conheceu ela. E aí, quando eu cheguei e vi aquela realidade, eu falei com a presidência, né, do campo lá, de que não, que eu não iria assumir a direção da escola, mas que eu ia continuar trabalhando na escola, não precisava de uma função. Mas se já tem um local lá, que o local continuasse e eu apoiar naquilo que fosse possível o local. Isso, amigo, isso aqui não é um elogio à minha pessoa, isso aqui é fala de alguém que foi treinado para isso. Isso não é uma coisa que a gente nasce, essa sensibilidade a gente aprende ter essa visão. E isso foi talvez uma das melhores decisões que eu tomei, que foi na minha chegada na Mongólia. Antes de saber falar um bom dia em mongol, de conhecer as pessoas com quem eu trabalhar, antes de saber o tipo de comida, antes de saber qualquer uma coisa desse sentido. Foi uma das melhores decisões que eu tomei, e é por isso que eu ressalvo aqui a importância do treinamento, de ser pessoas treinadas e não aventureiras, porque isso faz diferença. Caso contrário, eu teria arrumado um problemão. E talvez, não só um problemão, de problema assim, mas que isso pudesse significar 10 anos de atraso no desenvolvimento daquela escola. Já pensou nisso? É difícil a gente mensurar porque eu não fiz, mas é assim que eu vejo. Eu poderia atrasar o desenvolvimento daquela escola talvez em 10 anos.
E para isso, ele teve que visitar então os locais e fala para eles qual é a
Tá
bebida de
bom, ele quer saber
boas-vindas.
do leite de Aego, ele quer saber do.
Isso!
Ele quer saber do leite
Fermentado!
fermentado do Diego, ele quer saber do leite de camelo que eu também
Isso,
bebi, ele quer saber do Sun Tsetse que eu também bebi.
isso! Isso aí!
Vocês entenderam o Sun Tsetse? Ó, o Diego é horrível, o de camelo intragável. Mas o
Deus.
de Sun Tsetse
Isso aí,
é
mano.
um negócio assim que não dá para explicar, porque o Sun Tsetse é um leite à base, é um chá à base de leite com raízes, sal
Meu
e uma
Deus.
gordura do leite, assim, que fica às vezes um dedo assim, boiando aqueles negócios assim, aquela gordura
Cadê o
assim, fina,
frio, né?
assim.
Cadê o frio, né?
Não, o chá é até gostoso. O chá é até gostoso. Mas quando você bebe aqui, ó, bebe coceira, tá vendo? Mas quando você bebe aquele negócio com aquela capa de gordura em cima, assim, a primeira vez dá uma embrulhada no estômago. Depois eu acostumei, e dos chás horríveis. O Diego uma vez só, de camelo uma vez só. Nesses anos que eu fiquei na Mongólia. Tá bom? Já posso contar para os outros que bebi. Agora, o Sun Tsetse eu incorporei mesmo. Eu tomava em casa, eu fazia em casa para tomar e tal. E quando eu ia, eu já perguntava: cadê o chá? Não sei o quê. O Sun
Tinha
Tsetse,
alguma
além
erva
de ficar com
diferente
essa
ali.
gordura, que dá uma embrulhada no estômago, assim, nas primeiras vezes que você toma. Mas depois eu acostumei e gostei. Os outros não. Leite
Interessante.
azedo, cara. Leite,
E
achar de leite
Diogo,
azedo.
e antes da gente voltar o Bruno aí na condução, mas só para, quem sabe, uma pincelada no aspecto, então, estrutural, não é? Como apresentar Jesus para a cultura da Mongólia? Dá para a gente uma ideia de qual foi esse processo, especialmente na vida daquelas professoras que a gente conheceu, mas eu queria que você mostrasse para quem assiste e ouve a gente, né, esse impacto, a respeito de Jesus e a cultura mongol.
Tá, não estava planejado. Eu vou ter que abrir aqui para mostrar para vocês. Segura aí. Segura que vai dar certo. Por isso eu vou aqui enrolando, falando qualquer coisa, assim, só para a gente ganhar um tempinho aqui. Mas já que você perguntou, eu acho que melhor do que eu falar, porque às vezes a gente fala e as coisas ficam meio vazias, né? Porque é só uma fala. Eu quero mostrar para vocês o que que testemunha aqui da irmã. Posso compartilhar a tela de novo aqui?
Pode.
Posso? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ixi, não consigo apertar. Os negócios de ferramenta aqui
No play, ali em cima.
É, não, mas é porque tá o negócio do Zoom sobrepondo.
Ah.
Tô tentando clicar aqui para arrastar. Pronto, consegui. Vamos lá. Tá a tela cheia? Tá, né?
Sim.
A fazer proselitismo na Mongólia com menores de 15 anos, 18 anos é proibido. E é exatamente o que eu tava fazendo aqui. Tá? Ela me achou no Facebook e pediu estudo bíblico. Eu falei que não podia, mas que eu podia dar aula de inglês para ela. E eu comecei a dar aula de inglês para ela. E depois de um bom tempo dando aula de inglês, eis o resultado. Ih, travou. Nossa, travou aqui tudo. Vocês estão me ouvindo ainda?
Sim,
Sim,
estamos ouvindo.
sim.
Ah, pai, mas travou de jeito que eu não estou conseguindo nem sair da tela aqui.
Ah, agora acho que
Mudou a
tá
tela
real.
aí?
Ficou. Mudou, mudou, mas tá,
Tá.
andando.
Vou colocar o vídeo. Quem fala inglês vai pegar. Quem não fala inglês, no final eu dou uma resumida.
Ok.
I was said prayer. And I hungry and so I think the God is my side. I have no fear now, and I'm so I feel free and okay. You know,
I got it.
okay.
Praise the Lord. Praise the Lord, Hannah.
Yeah.
You know how happy I am to hear you saying that. I know your Buddhism background. I know how suffering and fear is important in the Buddhism. I know that. And I'm touched.
We have a little dot God in our home, and I was pray for him, that God, and I really scared from this God, a little dot, you
Okay, I got
know,
it. Yeah, I know that.
and now I ignore it just and. I'm so happy now.
Amen.
Amen.
You see that? You see, Hannah, this is what Jesus is talking. Okay, já está o
Que
suficiente.
da
Eu
hora.
vou. O que está acontecendo aqui? Ela era budista, tinha um Deus dentro da casa dela, que ela orava, mas ela tinha medo desse Deus. É
Medo.
isso que ela está falando. E ela disse que a frase que ela usa é I have God on my side now and I have no fear. Essa é a frase que ela fala. Eu tenho Deus no meu lado agora e eu não tenho mais medo.
Que legal.
Amém, amém.
A minha esposa, a Gabi, a gente estava num pequeno grupo aqui antes de vir para cá com vocês, e minha esposa falou isso lá para eles. A gente sofreu pra caramba no campo missionário, porque missão não é turismo e o glamour fica no aeroporto. A gente sofreu pra caramba no campo missionário, muito. Mas se a gente tivesse que sofrer mais 5 anos para ouvir isso de novo, a gente sofreria.
Amém.
Então, o missionário que ele é treinado, preparado, ele é consciente de onde ele está e com quem ele está conversando, ele é capaz de colocar o evangelho de uma forma que a pessoa possa entender. Então, vamos lá. Quando Cristo nos chamou para sermos os seus mensageiros, o remanescente, isso significa que a preocupação do missionário não é com a audiência. Já vou me explicar, entenda. Então, eu não estou para agradar a audiência, eu estou para agradar quem me mandou. Não é isso, Lucas 10? Quem te ouve, ouve a mim, e quem te rejeita, me rejeita, e quem me rejeita aquele que me enviou. Essa é a lógica da coisa. A gente distorceu muito disso, a gente está querendo agradar muito quem tá ouvindo a gente ali sentado. E a gente vive nesse evangelho que só circunda na periferia da vida espiritual, não entra a ponto de mudar porque a gente perdeu, ou melhor, enfraqueceu. Para não dizer que não perdeu, a gente enfraqueceu muito essa parte. Então, o que eu estou querendo dizer é que o missionário, quando ir para o campo, ele tem que ter consciência que talvez, ao falar com alguém, aquela talvez seja a única chance da vida da pessoa de ouvir falar de Cristo. Amigos, quando eu conversei com uma mongol, eu falei de Jesus para ela, e ela falou assim: quem é Jesus? Eu entendi o tamanho o desafio. Nunca tinha ouvido falar o nome Jesus. Pois a gente não pode brincar de ser missionário. Não é brincadeira. São vidas de pessoas. É salvação de muita gente. E é por isso que o missionário tem que ter essa consciência de maneira muito clara na mente dele. E é por isso que quem não tem o que dar não pode nada a ninguém. E se ele não tem nada para dar, eu não posso enviá-lo. Porque ele vai fazer o que lá? Vai falar das pressuposições dele de evangelho de Cristo, do que ele aprendeu nos perfis de Instagram dessa vida? Não. Não. Por favor. Fica onde você está. Porque isso não vai ser uma bênção lá. Não vai ser bênção para você nem para eles lá. Não. Então, por isso que o missionário ele precisa ter muita consciência de que o compromisso dele é com a mensagem. E quando o seu compromisso é com a mensagem, se você precisa adaptar, é porque você quer que essa mensagem seja entendida. E não porque você quer agradar o ouvinte. Entendeu a diferença da perspectiva?
Uhum. Até porque você corre o risco de mudar se você quiser agradar o ouvinte. E o confronto, a proposta não é essa. É o confronto com a verdade mesmo.
Exato. E ela, por que ela me interrompeu e falou essa frase? Porque eu tinha acabado de ler para ela João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. E quando ela leu o texto, aquilo fez sentido para ela, porque ela se sentiu, opa, eu era presa, eu tinha medo. E só quem entende o budismo sabe o quão negócio de honra, medo, vergonha, isso é muito importante no contexto do budismo e do Oriente. Então, quando ela viu Jesus falando, se você sabe a verdade te liberta, ela falou assim, nossa, faz sentido esse negócio, porque eu tinha tanto medo, agora eu não tenho medo. Agora eu estou feliz, você viu o que ela fala? I'm happy now. Uhum. E nós estamos dando estudo bíblico no underground, galera. Era aula de inglês aquilo ali, viu?
Ô Diogo, eu sei que a gente está avançando um pouquinho no tempo, mas eu tenho uma pergunta aqui bem interessante que é do Renan. Um abraço aí para o Renan. Saudades desse meu amigo. Ele pergunta assim, você lembra como que foi esse primeiro diálogo sobre Jesus? Como que vocês entraram nesse assunto? Qual foi a deixa que teve para falar sobre Jesus?
Legal. Isso é um processo, pessoal. Campo missionário em lugares desafiadores, não alcançados, isso é um processo. Leia Lucas 10. Você não precisa ficar lendo esse negócio de igreja relevante. Isso é literatura secundária, galera. Vai na fonte primária. Vai na fonte primária. Lucas 10. Uma aula de missiologia de Jesus. Lucas 10. Lá ele fala o que você tem que fazer passo a passo. O que você chega primeiro? Primeiro você fala, paz esteja convosco. É isso que você tem que fazer. Aí depois você entra na casa. Aí ele fala assim, aí Jesus está dizendo em outras palavras agora. Lá você vai ter dois grupos de pessoas. Uns que são filhos da paz, e ele não fala nem do outro grupo. Aí ele fala, então vai para os filhos da paz. Então primeiro, eu não gasto tempo, dinheiro e energia com quem não quer ouvir. Entendeu? De novo, fontes primárias, galera, fontes primárias. Vai para a Bíblia. E aí Jesus vai avançando nas orientações para os 70. Distribui dois em dois, aquela coisa toda. Aí ele fala, quando você entrar na casa e te oferecer o que comer e o que beber, ofereça, comam tudo o que oferecerem a vocês. Inclusive, leite de égua.
É. Até isso.
Comam e bebam aquilo que pode, tá, pessoal? Claro. Né? Entendo o contexto. Jesus falando para judeus, então não se discute o óbvio. Aquilo que pode, comam tudo. Então, desculpa aí os defensores da justificação pela soja. Uhum. Cheguei da Mongólia, a gente em casa sempre vegetarianos e tal, lá eu comi carne mesmo, cordeiro com eles, enchi minhas mãos de gordura porque eles comem com as mãos e comam tudo que oferecerem para vocês, Jesus disse para os discípulos. E aí, lá no final, ele vai começar a fazer o discurso do reino de Deus e do juízo. Não é uma fórmula, não é uma receita. É um relacionamento que você primeiro cria. Aí, Ellen White, vocês estão cansados de ouvir esse texto, ministrar as necessidades, blá, 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 blá. Ela está só, numa outra linguagem, traduzindo o que Jesus disse para os discípulos em Lucas 10. Vai nas fontes primárias, e é isso. Você chega primeiro, a gente fala, né? Friendship ministry. No português não fica legal, né? Evangelismo, ministério da amizade. Pô, vocês vão para o campo missionário para ficar fazendo amizade com a galera? É, meu, é isso aí. A gente vai para o campo missionário, fazer amizade com eles, comer com eles, dormir com eles e viver com eles, cheirar fumaça como eles, como a gente cheirava na Mongólia. E aí vai chegar um momento em que você vai entrar na casa de um mongol. E quando você entrar na casa dele, a pessoa vai virar para você assim, não, pastor, porque eu ia me servir do Sun Tse-tse. Eu ia me servindo do Sun Tse-tse, assim, que sempre tem um Sun Tse-tse à disposição. Eu já ia pegando a minha xícara e disse, não, o seu está aqui especial. E ela vai do forno, uma jarrinha de 1 litro, mais ou menos, com o leite mais gordo possível. Leite gordo significa honra na Mongólia. Porque é um país muito pobre, então eles misturam o leite do animal com água, diluem. Então a gordura acaba dissolvendo ali, né? Se perde. Então, quando você bebe um leite gordo, é um sinal de distinção muito forte. E quando ela traz 1 litro de leite só para mim, pastor, aqui esse é o seu Sun Tse-tse. Aquele é o momento que eu entendi, além do choro ter ficado na garganta, ter tomado aquele chá até o último gole que eu pude, ali eu entendi. Entrei. Fui aceito. Agora eu posso falar.
Conquistou a confiança, né?
Eita, nós.
Que legal.
Esse 167 podia ser a semana toda.
Ô, Diogo, que bacana. Eu tenho aqui duas pessoas no YouTube. Uma é a Virginia Witt, que falou, pastorzão, coisa linda essa conversa. Missão é vida, melhor ainda com FM. E a Gláucia S, que falou, top, pastor Diogo e FM alcançando os não alcançados.
São missionárias nossas, só para vocês saberem. Estão puxando sardinha para gente.
Vai ter aumento.
É, aumento no valor da recolta, né?
Aumento de trabalho, irmão.
Ah, não, tá bom.
Aumento no valor da recolta. Ô, Diogo, que bacana, que inspirador ouvir as histórias e também as oportunidades. Eu gostaria que você falasse, ok, tem alguém ouvindo, poxa, quero participar, não tenho preparo, quero fazer parte do treinamento, tenho esse desejo, o que que eu faço?
Simples.
E Diogo, deixa eu botar mais uma gordura nesse leite, então, aí. Por exemplo, de repente, comenta qual a oportunidade que está disponível hoje. Pra ir
eu
pra
tenho
onde?
70 chamadas em aberto, pessoal.
70?
Uau.
Tá, tenho 70 opções. Eu só consigo mandar 20. Estou esperando vocês.
Uau!
Entendeu? É isso. Tá bom para você? Você quer mais?
Nossa, não, tá, bicho.
Tenho 70 chamadas em aberto. Por que eu não mando 70? Primeiro que eu preciso de mais candidatos entrando. E graças a Deus, esse é um ano que a gente, em nome de Jesus, vai chegar a 50.
Amém.
Pessoas no processo, estando preparadas. E eu preciso também de você que tem recurso, tá me ouvindo aí e tá segurando. E tá com jacaré no bolso. Uhum. Entendeu? É isso que eu tenho que fazer. Você tem que apoiar também. Só porque eu toquei nesse assunto, porque os irmãos acham que você dá o seu dízimo, dá a sua oferta e acabou o problema. Não, dízimo e oferta, você devolve lá na tua igreja, tá tudo certo. Mas deixa eu te contar o seguinte. Você faz ideia de qual é o custo anual para um missionário no contexto não alcançado? Porque assim, quando tem um contexto já alcançado que precisa de um empurrãozinho, é diferente. Eu tenho uma estrutura, meus custos assim, ó, caem bastante. Para um missionário de curto prazo, $10 mil por ano. $10 mil. É isso mesmo que você entendeu. É o valor que vocês gastam numa vigília aí. Entendeu?
É verdade. É um evento. Um bom evento nosso, né?
Não é, pastor?
Eu vou ser sincero. Na realidade, é óbvio que agora o nosso câmbio está meio doido, né? Mas tá eu praticamente, agora. Ó, com todo cuidado e respeito, mas é praticamente o que o campo investiria para fazer a impressão das agendas do programa do ano. Em torno aí de uns 30 mil por aí. No câmbio antigo, né? Hoje daria 50 e poucos mil reais, mas vamos lá, é um evento, um bom evento nosso para trazer cantor, trazer pregador, hotel e tá. Acabou o evento?
Acabou tudo.
Acabou tudo.
Então, um projeto... Vou falar de dois projetos. Você sabia que na Groenlândia tem 3 milhões de habitantes, nenhum adventista lá?
3 milhões?
3 milhões de habitantes na Groenlândia, não tem um adventista lá.
Betinho, é tua cara. Você tem cara de groenlandense.
Nós acabamos de estar nas fases finais de voto da União Dinamarquesa, porque isso, a gente também não faz de qualquer jeito, a gente faz só com apoio institucional, tá? Então, está nas fases finais de voto da União Dinamarquesa. Esse projeto vai custar em 5 anos 300 e alguma coisa mil dólares. 5 anos. 300 e poucos mil dólares. Uma média de 80 mil dólares por ano. Isso, pessoal, é custo. Não ganha nada com isso não, viu? Nada. É custo. Sabe quanto custa a passagem de avião em reais, lá para Papua Nova Guiné, saindo do Brasil? 30 mil reais.
30 mil?
Só para eu mandar o missionário. Só para vocês entenderem o tamanho da coisa.
Uau.
Você sabia que Pristina, em Kosovo, também não temos presença adventista? É capital de um país, não temos presença adventista. O projeto lá vai custar, porque é um contexto mais caro, vai custar 5 anos, 600 mil dólares. A igreja, a divisão local, colocou 200 e poucos mil dólares, a conferência geral, 150 mil dólares. E a FM tem uma contrapartida de 123 mil dólares para arrecadar. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que a igreja também apoia.
Uhum.
Não é que a igreja não está fazendo, entendeu?
Sim.
A gente fez uma crítica aqui, pastor Walter, mas a gente também tem que reconhecer quando a igreja faz. Então, estou reconhecendo aqui agora que a igreja faz também.
Sem dúvida.
É por isso que eu estou querendo falar para você que está ouvindo aqui agora que a gente precisa ir muito além. Ou a gente entende de vez que tudo que a gente tem depende do Senhor, Ele nos deu a oportunidade de gerenciar 90%. Mas tudo é dEle. Vocês precisam dar uma segunda milha no sentido também da arrecadação. Então, quando vocês ouvirem missionários passando nas igrejas, arrecadando, eles podem fazer, talvez, por você, aquilo que você não pode fazer.
Ou não.
Então, se você não pode ir, envie! Envie! Tira o jacaré do bolso, meu irmão. Você está acumulando tesouro aqui para quê? Envia! É por isso que eu tenho orgulho santo dos missionários, daqueles que vão, daqueles que ficam. Porque eles são desprendidos com essa coisa. Deixa eu te contar um outro exemplo. É uma lógica que não dá, é a lógica do reino é loucura, né? Quanto mais desprendido o sujeito é, parece que Deus mais abençoa ele. Entende? Não estou falando que a gente faz isso para ganhar bênção, mas é quando o coração está no jeito certo. É isso que eu, nos últimos 4 anos, arrecadando para a Mongólia, foi que eu percebi. Entende? Doações de não-adventistas. Eu não vou falar quem é, mas, pessoal, eu estive dentro da casa do Constantino, dono da Gol, em São Paulo, fazendo recolta. Se eu batesse lá como pastor, eu nunca entraria. Nunca. E essas pessoas podem fazer muito. Você pode fazer muito. Então, já fica aqui um apelo para vocês aí, que têm condição, que podem ajudar. E quando eu falo condição, eu não estou falando de valor. Porque a oferta que recebe a bênção do Senhor é da viúva. Pode ser 15 reais, 10 reais, 1 real, 10, não importa. O que importa é o coração, que, como essa doação chega. E aí, se é pouco ou se é muito, a gente anda sempre pela fé. A gente sempre faz o que... acima, sempre. Os meninos no escritório ficam loucos, às vezes, pastor, não vai ter dinheiro, vamos embora, vamos, e Deus vai no meio, vai abençoando, né? Depois eu tenho um TGL mais poderoso nesse sentido, né? Mas Deus vai abençoando. Então eu te desafio também, que está me ouvindo, que está passando um momento difícil, eu sei que a gente está passando, mas esse é um ensinamento bíblico, prove o Senhor. Prove o Senhor. Mas vamos lá, como é que eu faço para ver FM, né?
Isso, seja para participar como missionário ou também participar do ano.
Simples. Posso compartilhar aqui a tela?
Pode.
Porque eu já entro no site lá e mostro, pode ser?
Pode ser.
Deu certo aí? Se não é ok, eu compartilho.
Pode compartilhar.
Tá, aí, ó. Pessoal, bem simples. Você vai entrar aqui, ó, no afmbrasil.org. E aqui você vai ter todas as informações que você tem. Você pode aqui, ó, como doar, aqui em cima, clica. Essa é a aba, uma das abas mais importantes que a gente tem. Aqui tem uma série de informações para vocês e tal. Tem todas as informações e não sei o quê. E aí você pode fazer a sua doação aqui. Minha internet está dando tá sentindo dificuldade aqui em carregar, mas aparece ali o botãozinho para você poder doar, tá bom? E aí você vai se direcionando para uma página, você põe seus dados, essas coisas normais. Cartão de crédito, transferência bancária, boleto, pombo, correio, do jeito que você quiser enviar sua doação.
Pix? A gente já tem Pix? Tem Pix?
Tem um que está ouvindo a gente aqui que doou um bezerro, viu, para a gente. É uma história aí que ele está tentando, querendo fazer um vídeo dela. Foi brincar com o senhor e o senhor respondeu lá a oração e o bezerro veio para a FM. Sentido, ele falou, perguntou se eu ia fazer um curral lá na FM para receber o bezerro dele. Eu falei, não, vamos ver o valor em arroba aí, você manda o equivalente. Aqui você consegue conhecer os nossos projetos nessa aba. Então, minha internet, desculpe aí, pessoal, tá meio devagar. Aqui tá geral, viu? Porque alguns países são fechados, então a gente não cita esses países, mas a gente está em países fechados, então tem muita coisa aqui que você pode navegar e ver. Você pode conhecer os nossos missionários que estão em campo. Os que têm foto é porque estão indo para lugares que têm liberdade religiosa e isso não nos comprometem. Os que não têm foto é porque eles estão em lugares desafiadoríssimos, se existe essa palavra, e o nome deles também nem é esse nome, é outro nome.
Sim.
A gente troca o nome deles, tá? E aí você pode doar diretamente para esse projeto, por exemplo.
Que legal.
Entendeu? Então você pode doar para o nosso fundo, que depois ele acaba também sendo redistribuído. Então, tem gente que prefere fazer via fundo, etc. E tá tudo certo. Mas tem gente que gosta de fazer a doação direto para o projeto. E aqui você pode navegar. Tem muitos. Aí, ó. Tem muitos. Ó. Tem que página legal. Bastante para você navegar aí. E tem muita coisa para você ver. Tá? Nós estamos repaginando
esses. São quantos site. Hoje? São quantos missionários?
Então, no campo hoje... Eu tenho que fazer a conta, viu? Nós tínhamos 25 até dezembro, aí voltaram alguns... Mas eu acredito que no campo agora a gente tem algo em torno de 10 no máximo, porque a gente não conseguiu enviar a turma de janeiro por conta da pandemia. Ah, tá. Mas nós temos, nesse exato momento, 27 pessoas
prontos.
No processo. Uhum. Não, no processo.
No processo.
Uhum. Algumas delas aqui estão ouvindo a gente.
Certamente.
Né? E falta você se dedicar. Só falta você se esforçar, né? Fica aí a dica. Mas o plano esse ano sair em 27. Se confirmar o nosso plano, esse vai ser o maior envio anual que a FM fez nos últimos 5 anos de história.
Que legal.
Aqui no Brasil. E falando nisso, sábado que vem, dia 20 de fevereiro, às 16 horas, horário de Brasília, nós estaremos numa live comemorando os 5 anos da FM Brasil.
Legal.
Testemunhos, louvor, Nova Voz vai estar com a gente, Dr. Corran Divine, Dr. Lawrence Byrne, vai ter o Dr. Rodrigo Silva, e vai ter muita coisa legal com a gente acontecendo.
E o Tico também vai?
O Tico não vai, não, ele está só aqui só agora.
É o mascote.
É o mascotinho. Mas ele vai para o treinamento, viu?
Ah, tá. Aí sim.
Legal. Que legal. O comentário com o link do site da EFM está fixado no Facebook, você pode acessar por lá, tanto se você quiser doar ou tiver interesse também em participar de um desses projetos. As formas de contato também estão lá. Fique atento, procure a página da EFM Brasil no Facebook também para acompanhar a live. Eu imagino que vai ser pelo Facebook também, né, Diogo?
Uhum. Vai ser pelo canal do YouTube da EFM Brasil.
Ok, então procure...
É só botar YouTube Brasil, mas também pelo canal da Igreja UNASP em Jericoacoara. Mas bacana. Entra no nosso lá para dar uma uma levantada no nosso lá.
Tá. e fica o nosso apelo, o nosso desafio para você que está ouvindo. Se você ouviu essas histórias, se sente inspirado, se sente chamado também a participar, acesse o site, veja os projetos, conheça um pouquinho melhor, entre em contato. E se você acredita que pode ser um missionário, assim como o Diogo falou, de onde você está colaborando com os que vão, também aproveite, acesse o site, veja a melhor forma que você tem de doar para colaborar com esses projetos que são tão bonitos e desafiadores. Diogo, eu agradeço demais você ter aceitado bater esse papo com a gente. Foi muito legal ouvir as histórias, conhecer um pouquinho mais da IFM. E, cara, é simplesmente incrível saber que tem pessoas que se colocam à disposição dessa forma. E eu tenho certeza que, ouvindo essas histórias, isso também nos motiva a fazer alguma coisa, seja na Mongólia, seja indo para algum outro país, ou até mesmo aqui onde eu estou. Como você mesmo falou, eu preciso ser primeiro missionário aqui onde eu estou. Então, isso é muito motivador. Agradeço demais você ter aceitado bater esse papo aí com a gente.
Obrigado. Do fundo do meu coração, é sempre um prazer falar contigo. Revê-lo, ainda que à distância. Rever aqui também o pastor Walter, tem um carinho especial por ti. Você falou lá no início, mas também tem um carinho por ti. Grande, já te falei isso mais de uma vez. Nos momentos difíceis da Mongólia, galera, eu ligava para esse camarada aí, viu? A gente trocou muita ideia, muito conselho.
Tem que fazer ele então... tomar o leite agora.
É.
Eu aceito, mas pode ser com um Todd.
Pode, né? Então, obrigado, pastorzão, pelo apoio
Tamo
que
junto.
Você sempre deu. Deus abençoe você e teu ministério, viu?
Amém. Diogo, faça uma oração por nós, por favor, aproveitando, pedindo por esses missionários, tantos que estão se preparando para ir, quanto os que já estão no campo enfrentando esses desafios.
E aqueles Vamos. Que vão ser despertados agora, em nome de Jesus.
Oh, exatamente.
Isso aí. Amém. Vamos orar, então. Pai bondoso, obrigado em primeiro lugar, porque... O Senhor nos amou tanto, que não julgou confortável o céu enquanto nós não estivéssemos lá.
É verdade.
Obrigado, Senhor, por o Senhor uma vez, por o Senhor ter deixado 99 ovelhas seguras, Senhor, no aprisco, e ter ido em busca de nós, que éramos essa ovelha desgarrada. Mas agora, Senhor, que retornamos em teus braços à segurança do aprisco, que a gente não rejeite o grito de socorro das ovelhas que estão perdidas no campo. Que nós não nos esqueçamos que também fomos ovelhas perdidas, desgarradas e resgatadas por ti. E o Senhor fez isso conosco para que a gente replique esse teu exemplo, sendo nós agora, com unção do Espírito Santo, resgatadores, ou na linguagem que o Senhor usou com os discípulos, pescadores de homens. Que nós tenhamos o mesmo espírito de Paulo e nos sintamos devedores a gregos e a judeus. Porque sim, temos uma obra a fazer onde estamos, Pai. Mas Jerusalém não pode ser tão confortável ao ponto de nos impedir de ir para a Samaria e aos confins da terra. Desperta-nos, Senhor, para o teu reino. Nos ajude, Pai, a abrir os nossos olhos para o tamanho do desafio que é a pregação do teu amor em lugares desafiadores e não alcançados. Nos ajude, Senhor, a não sermos virgens que estão dormindo, espiritualmente falando, mas nos ajude a ser, Pai, a voz que anuncia a chegada do noivo, para despertar as virgens, para conclamar os teus filhos que estão adormecidos, para que eles se juntem a nós e façam todos parte da boda do Cordeiro. Por favor, Senhor, não nos permita continuar dorminhocos, mas que a nossa voz seja ouvida como a voz do anjo de Apocalipse 14, brandando pelos quatro cantos dessa terra que Cristo está voltando, que Ele vai julgar a todos, que Ele vai botar um fim em todo o mal, em todo o sofrimento, em toda a dor. Que Ele vai renovar os céus e essa terra para instituir de uma vez por todas e por todos e para toda a eternidade o seu reino de luz e de glória. Obrigado por o Senhor ter feito esse chamado especial a nós, de fazermos parte deste plano tão grandioso. Mesmo sendo pecadores, falhos e limitados, o Senhor ainda nos usa. E obrigado, Senhor, por o Senhor ter essa sensibilidade com os nossos defeitos, mas nos ensinar no caminho. À medida que avançamos com fé, à medida que nos colocamos à tua disposição, o Senhor vai nos ensinando. Essa, na verdade, foi a tua promessa, quando o Senhor nos deu essa grande comissão, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a força, Pai, do teu chamado. É a tua presença ao nosso lado. Então esteja conosco, nos abençoe. Abençoe essa iniciativa que vem desde os Estados Unidos, mas que não encontra fronteiras para abençoar pessoas. Que o Senhor derrame o teu poder sobre os organizadores deste podcast, que ele seja abençoado e que cresçam aqueles que fazem parte da gestão desse podcast e cresçam também aqueles que assistem, aqueles que ouvem depois aquilo que foi feito aqui. Abençoe também de maneira especial, Pai, eu te peço, esse amigo, Pastor Walter, que ama o Evangelho, que ama pessoas, que ama comunicar graça, que ama motivar, que o Senhor conceda a esse teu servo, em primeiro lugar, paz de espírito, porque a gente vive em momentos atribulados. Então, conceda a ele, em primeiro lugar, Pai, a tua paz. Em segundo lugar, Pai, conceda a ele força, coragem, para continuar firme nessa caminhada, guiando o teu povo. E que o Senhor conceda, enfim, a ele, sabedoria dos céus, para que no momento em que ele tiver que tomar uma decisão difícil, ele tome essa decisão, que essa decisão que ele vier a tomar seja vinda do teu santo trono. Por isso, ao encerrar essa oração, eu gostaria, Pai bondoso, de colocar a equipe técnica desse podcast, Pastor Walter, os missionários que estão no campo, os missionários que estão se preparando para ir, mas aqueles que estão aqui nos ouvindo e sentindo agora um chamado especial do Senhor para ir e servir, quer seja no elevador do seu apartamento, no supermercado onde faz compra, no posto de gasolina onde ele abastece o carro, ou lá na tribo, lá na Papua Nova Guiné, não importa onde, mas quero sentir eles agora esse chamado do Senhor, que o Senhor possa inflamá-los com teu Santo Espírito, que essa chama não se apague e que eles se dediquem cada vez mais à pregação de que Jesus está voltando. Prepara-nos para o teu reino, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.
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 Glória a Deus.
Muito Diogo, obrigado. Meu brother, muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou aí pelo Facebook, pelo YouTube. Lembre-se que esse link ele fica aí, você pode ainda compartilhar, mande para outras pessoas que ele vai ficar disponível para você assistir desde o começo. Diogo, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito top.
Muito bom mesmo.
Deus seja louvado. Obrigado o convite, viu? Estamos aí.
Tamo junto.
Senhoras e senhores, nos vemos
então. Sábado que vem tem mais.
Exatamente. Sábado tem mais a FM aí, o programa, né? A live.
E tem 167 aqui na sexta.
Projeto 167, sexta-feira, 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, 10 horas da noite, horário de Brasília. Nos vemos lá. Uma boa noite.
Boa.